O tema desta reunião é a igualdade, que forma um conjunto de 12 atributos que nós já estudamos um a um. E agora estamos revendo todos os grupos no seu sentido mais geral. O que nós entendemos por igualdade no nível humano é nós não nos perturbarmos quando estamos diante da alegria, ou quando estamos diante da dor, ou quando estamos também diante de um pesar. A igualdade é aquilo que nos leva a não nos perturbarmos com nada disto. Não ficarmos perturbados com o prazer e nem ficarmos perturbados com o desprazer. E agora aqui começam os lados mais difíceis da igualdade, que é você não se perturbar com o que os outros dizem e nem se perturbar com o que os outros fazem. Não é difícil isto? Então isto é ser igual com tudo e com todos, quer dizer ficar imperturbável, não se deixar invadir nem mover por isto. Agora, esta palavra igualdade, ou isto, tem uma raiz muito profunda, porque igualdade é também uma qualidade de alma, e não só uma qualidade humana. Na alma, esta igualdade é fundada porque existe um único ser. Então, à medida que a alma vai reconhecendo esse único ser, é que ela vai ficando igual, é que ela vai conseguindo isto. É quando a alma começa a ver este único ser, quando a alma começa a reconhecer esta vida única, é aí que ela começa a não se perturbar com diferenças. Então a igualdade começa na alma. E à medida que a alma vai reconhecendo esta vida única, que ela não se perturba mais com a diferença, inclusive diferenças entre almas. Então a alma vai passando isto para a personalidade, para os veículos. Todas as coisas são diferentes. As coisas se apresentam por graus. A manifestação é cheia de coisas díspares, cheia de coisas diferentes. E a alma deve aprender a estar diante disto como diante do único. Então a alma vai se aproximando desta consciência única e vai incluindo toda esta disparidade. Então igualdade é a base da consciência espiritual. Nós não podemos ter consciência espiritual enquanto a alma não nos passa esta impressão desta igualdade. Agora, no nível humano, nós não teríamos que confundir isto, este sentido da igualdade, com tolerância. Então não é porque existe igualdade que nós vamos tolerar tudo. Não é porque existe igualdade que nós vamos ter um excesso de paciência por aquilo que está fora de lugar. No nível humano, nós temos que fazer este discernimento. No nível humano, nós temos que aplicar a igualdade sem incluir tolerância e sem incluir este excesso de paciência. Percebe como é um ponto delicado, como são coisas que precisam ser trabalhadas. No caminho espiritual, se considera que não há a mínima segurança enquanto a alma não passa esse sentido de igualdade. E em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós temos que nos lembrar disto, porque isto nos dá calma e isto nos dá a possibilidade para nós iniciarmos certas ações no bom caminho. Porque nós temos que, no nível humano, tomar muitas iniciativas. Nós temos que, no nível humano, decidir muitas coisas, optar, fazer opções. E se nós não temos este sentido da igualdade, estas coisas vão criando conflitos, vão criando um karma. E isto vai tirando completamente aquilo que nós chamamos de paz e de calma. Então a paz e a calma não vêm porque as circunstâncias são favoráveis. A paz e a calma começam a chegar é quando você percebe esta igualdade, quando você está diante de tudo, vendo em tudo esta igualdade. Embora você tenha que se comportar, você tenha que agir como se as coisas fossem mesmo muito diferentes, como são. E nós treinamos isto, nós treinamos esta igualdade, nós aprendemos a ver a igualdade, é quando a vida ou as provas da vida nos colocam diante de coisas opostas. A vida nos traz experiências, a vida nos traz fatos, a vida nos coloca provas bem opostas, bem diferentes àquelas posições nas quais nós nos encontramos. E quando nós estamos resolvendo estas provas, quando nós estamos procurando nos adaptar a coisas completamente opostas àquilo que nós idealizamos, que nós pensamos, que nós damos como bom, né? É diante dessas provas, diante desses contrastes, que nós vamos começando a compreender a igualdade. Nós não compreendemos a igualdade teoricamente. Nós compreendemos a igualdade é quando estamos diante de uma coisa que é o oposto daquilo que nós achamos, daquilo que nós entendemos. E ao nos adaptar a isto, ao procurar compreender isto, ao procurar trabalhar isto, é aí que vai começando a emergir esta igualdade. Esta igualdade emerge, não é quando você quer ser igual ao outro, porque isso é impossível, o outro é muito diferente de você sobre certos aspectos. Você começa a trabalhar a igualdade é quando você está diante de uma situação que é o oposto daquilo que você esperava, daquilo que você precisa, daquilo que você entende. Aí é que começa o trabalho com a igualdade. E aí, quando esta igualdade vai sendo sentida, não igualdade de que duas janelas são iguais, igualdade de que o preto é igual ao branco. Entende? É aqui que tem que chegar. Isto traz a possibilidade da sua mente ir se aquietando. Porque a mente só vai aquietando é quando você começa a ver a igualdade nas coisas. Porque senão a sua mente está reprimida, a sua mente está controlada, ou a sua mente está passando por algum exercício de disciplina. Tudo isso é muito efêmero. Tudo isso é muito efêmero. A mente realmente só começa a se aquietar é quando ela começa a ver a igualdade nas coisas tão diferentes umas das outras. Então isto é um processo longo de amadurecimento. E claro que, como isto não está pronto nas pessoas, então as pessoas tratam os outros como se fossem coisas diferentes dela mesmo, como se fossem coisas em outro ponto evolutivo, que realmente estão em outro ponto evolutivo. Mas a igualdade vai muito além disso. A igualdade vai na essência de todos os seres. A igualdade vai penetrando todos esses níveis até que a igualdade nos mostra o único, a consciência única. Mas isto é um trabalho. Porque misteriosamente, na consciência única, nós somos todos diferentes. Porque a consciência única não é nenhum de nós. Consciência única somos nós todos. Consciência única é um conjunto. Então ela é única. Então ela é toda igual. E nós temos que evoluir para começar a perceber isto. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aplicando isto aqui. Vamos aplicando isto aqui e vamos percebendo coisas menores, por exemplo. Vamos percebendo, vamos chegando a viver, não? Que aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer, nós não fazemos para os outros. Mas para chegar a isto, você precisa trabalhar esta igualdade. Você precisa acabar sentindo mesmo que nesta igualdade, nesta unidade, você e o outro são a mesma coisa. Você e o outro estão dentro do único. Existe uma coisa só. Então isto é uma formação. Nós precisamos estar no controle dos nossos movimentos mais vitais para que este processo comece a acontecer. Então você tem que ter controlados os seus movimentos, você tem que ter controlada a sua sensibilidade não se deixar tocar pelo que acontece, pelo que o seu corpo astral está sentindo. Isso precisa ir sendo trabalhado. E o orgulho, os desejos, se isto não é trabalhado, se isto não é transformado, esta igualdade não começa a se mostrar. E você não começa a ver esta igualdade nesta grande diversidade. Na Índia, no ensinamento autêntico da Índia, se chamava a igualdade de igualdade de ânimo. Igualdade de ânimo, o nosso ânimo está sempre igual. Na Índia se começava a trabalhar isto pelo ânimo, pelo nosso sentimento, por aquilo que estamos percebendo e sentindo. E se desenvolve no indivíduo uma vontade, não? Uma vontade de dominar aquilo que se chama de paixões, uma vontade de você segurar tudo aquilo que é chamado de paixões, mas em todos os níveis, por todas as coisas, não só por coisas que nós julgamos prejudiciais. Trabalhar a paixão até por aquilo que é positivo. Então, isto é um trabalho que vai sendo desenvolvido. E nós conseguimos fazer isto quando começamos a ordenar a nossa vida. Numa vida tumultuada, numa vida sem ordem, este trabalho não pode ter início. Veja como isto diz respeito ao sétimo raio, ao raio do ritual e da ordem. Porque se a vida não for ordenada, se não houver uma ordem, se não houver um ritmo na vida, ninguém consegue controlar os sentidos, ninguém consegue controlar os sentimentos, ninguém consegue controlar o pensamento. E aí se pergunta, mas como que eu vou fazer este controle? Eu não tenho mão sobre o que acontece comigo. Você comece ordenando a sua vida. Comece ordenando a sua vida nas coisas mais simples. Porque desta ordem da vida, deste ritmo que a vida vai tomando, começam a se ordenar as coisas em você. Começa a se ordenar as suas paixões começam a ser controladas. Isto é um trabalho que está na base desta busca da igualdade. Você não pode se sentir igual a um outro, você não pode tratar um outro como você gostaria, como um verdadeiro irmão, se você não tem uma vida ordenada, se você não tem uma vida controlada, se você não tem um sentimento naquele lugar que você quer colocá-lo, percebe? Isto tudo está na base do trabalho com a igualdade. E sem esse trabalho, nós não podemos ficar imunes daquelas forças, forças da natureza, de um nível diferente da natureza, ou destas forças involutivas, que nos atacam muito e frequentemente. Então, para nós termos uma certa defesa, para nós termos uma certa proteção com respeito a estas forças, nós temos que já ter desenvolvido a igualdade. Porque no desenvolvimento da igualdade, você acaba não atacando mais estas forças. Você acaba não sendo rival, você acaba não sendo antagonista de qualquer coisa que aconteça. Então você não é um antagonista das forças baixas da natureza, daquelas forças que estão te atacando involutivas. Você precisa resolver este antagonismo para você ter a possibilidade de dissolver isto e para você poder ficar imune. Mas esta palavra igualdade, não esta palavra equanimidade ou samatha, como se diz numa língua muito espiritual, então isto tem um som, isto tem uma melodia, isto tem uma harmonia, isto tem uma vibração que penetra o nosso etérico. Todos estes atributos, todos estes grupos de atributos são mântricos. E igualdade é um dos atributos mais potentes, é um dos sons mais potentes nesse sentido. Porque isto, igualdade, evoca, ou isto invoca, aquele estado de alma que está se aproximando, que está vendo esta consciência única. Bem, para a igualdade começar a acontecer na nossa consciência, para nós podermos ter um trabalho efetivo neste campo e começarmos a sentir esta igualdade, nós teríamos que ter o nosso ser realmente entregue à consciência superior, realmente entregue ao divino. Então, se a alma, se o ser já fez esta entrega, se esta entrega já foi trabalhada, isto é uma condição para a igualdade começar a ser percebida e sentida. Porque se o ser não se entregou, se o ser não fez já este trabalho de entrega, não tem como você começar a sentir igualdade. Porque a igualdade você vai sentindo é quando este ser entregue for percebendo a consciência única. Este ser for percebendo que tudo é uma coisa só. Então isto é uma entrega. Isto é um trabalho de entrega que vai se aperfeiçoando. Mas é um trabalho de entrega para realmente sentindo esta igualdade que não é só em nível de personalidade. Quando a personalidade começa a fazer este trabalho de entrega, e para ela é muito duro, não, como vocês sabem, porque na entrega a personalidade vai encontrando tudo aquilo que é contrário à sua natureza. E se ela está entregue, ela vai ter que ir resolvendo isto, ela vai ter que ir encontrando naquilo que é diferente dela, ela vai ter que ir encontrando aquilo que é igual a ela. Então, isto só é possível quando a alma começa a fazer esta entrega ao divino. Mas quando nós começamos a nos preocupar com estas coisas, quando estas coisas são o nosso alimento, quando é isto que nós teríamos que desenvolver e que trabalhar, é porque a alma já está nesta linha. A alma já está trabalhando isto e já está nos passando este sentido da igualdade. Agora, além de nós estarmos trabalhando esta entrega continuamente, a outra condição é que a gente rejeite o egoísmo, que a gente rejeite esta ambição egoísta todas as vezes que ela aparecer, todas as vezes que seu ego se mostra, você olhar bem o que está ali sendo mostrado e o egoísmo ser totalmente rejeitado. Olha, nós podemos querer rejeitar o egoísmo, mas quando percebemos, o egoísmo já está funcionando, o egoísmo já está em ato. E aí você precisa se lembrar que você precisa rejeitar isto. É preciso haver uma rejeição, é preciso haver uma repulsão de tudo aquilo que é egoísta, de tudo aquilo que é próprio. E aqui é um trabalho sutil, porque há coisas próprias que nós temos que reconhecer, que temos que cultivar, que temos que desenvolver espiritualmente. Mas sempre entregando isto ao divino, Mesmo que você sinta uma coisa muito válida no seu ser, mesmo que você reconheça uma coisa muito real em você, você não pode negar, mas você pode entregar aquilo, entregar mesmo o que é válido. Senão você não vai percebendo esta energia, senão você não vai entrando neste plano. Agora, se você está neste trabalho, então esta calma espiritual, aquilo que a alma já está compreendendo, que a alma está trabalhando, começa a descer sobre você. Nunca acontece de você estar trabalhando a igualdade e da sua alma não estar trabalhando isto. Porque a uma certa altura da sua busca da igualdade, a uma certa altura desse seu esforço para ver a beleza, para ver o positivo, mesmo naquilo que está te incomodando, mesmo daquilo que é contra a tua natureza, para você estar com isto, para você estar neste trabalho, precisa que a alma o esteja fazendo e que a alma já o tenha feito numa certa proporção. Então nós não temos que temer isto. Principalmente neste mundo, onde as diferenças são tão cultuadas, não? Onde isto é cultuado em todos os níveis, por causa do egoísmo, não? Neste mundo, por exemplo, nós ficamos tranquilos quando vemos os outros famintos, não é? Nós ficamos tranquilos quando vemos os outros sofrerem. Nós somos capazes de construir a nossa situação material à custa de situações materiais inferiores, de situações materiais dolorosas. Isto nós fazemos normalmente, nós fazemos isto naturalmente. Isto tudo mostra que a igualdade no nosso ser não está desenvolvida, que nós não estamos ainda com essa experiência feita. Na igualdade, nós sabemos que todos são submetidos às mesmas leis. É só aqui entre os homens que é uma lei para um e outra lei para outro. Mas na realidade, na igualdade, quando nós compreendemos a igualdade, nós vemos que todos nós estamos submetidos às mesmas leis. Não há diferenças entre nós nesse sentido. Todos nós estamos diante das mesmas leis. Todos nós temos que conhecer as mesmas leis e viver as mesmas leis. Então, se todos nós estamos diante das mesmas leis, todos nós temos os mesmos direitos e todos nós temos as mesmas obrigações. Isto é muito difícil compreender. É muito difícil compreender que todos têm direito a ter tudo que você tem. Isto é muito difícil para a mente normal. E é muito difícil também você reconhecer que as obrigações, os deveres, as tarefas não são só dos outros. Que você também tem essas mesmas coisas. Que você tem os mesmos deveres, que você tem as mesmas obrigações. Não há alguém mais encarregado de uma coisa do que o outro. Claro que dentro de uma ordem material, dentro de uma ordem externa, as coisas têm que ser ordenadas. Nós não podemos fazer tudo de uma vez, mas com essas coisas todas ordenadas, com tudo isto distribuído, para que tudo possa ser realizado, para que tudo possa ser manifestado, eu não devo pensar que eu não tenho o dever de fazer o que o outro faz. Os deveres são iguais. Se o outro está fazendo uma coisa diferente da minha, não é porque eu esteja isento de fazer aquilo. Eu não estou isento de fazer aquilo. Tudo que os outros fazem, cabe a mim fazer. Veja que aqui tem uma coisa de nível mental muito importante para ser resolvida. Então, pelo fato das tarefas estarem distribuídas, pelo fato das tarefas estarem bem ordenadas e de eu neste momento estar fazendo uma determinada tarefa diferente da tarefa do outro, eu não tenho que me considerar liberto daquela tarefa. A tarefa que o outro está fazendo é minha também e a qualquer momento pode ser minha. E se esta tarefa vem para mim de repente, Se nós trocamos de tarefa, isto é em função de eu perceber, de eu começar a chegar nesta vida una, neste único, através deste respeito e através desta compreensão de que os meus direitos são iguais aos de todos e que as minhas obrigações são iguais às de todos. Não existe diferença nisto perante a igualdade. Nós nos colocamos em certas situações para um efeito de ordem e para um efeito de um desenvolvimento, de uma harmonia, de um desenvolvimento dentro de uma lei evolutiva. Mas eu não estou absolutamente dispensado de fazer qualquer que seja a tarefa se uma outra pessoa está fazendo. Ali é uma questão de ordem naquele momento, de distribuição de coisas. Está claro isto? É muito importante esta mudança na nossa concepção, inclusive da vida prática. Dentro desses princípios, que são princípios básicos, são princípios da lei única isto, dentro desses princípios, não existem duas pessoas iguais. Não existem duas almas iguais no nível em que estas coisas acontecem. Então, no nível humano, não há duas pessoas iguais. Não há dois temperamentos iguais. No nível da alma, não há duas almas iguais. E nós temos que conviver com esta realidade buscando a igualdade. Eu sei que não há duas pessoas iguais, não há duas almas iguais, não há coisa nenhuma igual à outra. Mas eu tenho que chegar nesta igualdade, eu tenho que chegar a ver isto. E é claro que você não vai ver isto em nível humano, e nem você vai ver isto em nível das coisas. Você, para começar a ver isto, inclusive naquilo que é tão diferente como as almas, que são tão diferentes uma das outras, nisto você tem que ver a igualdade. Porque a igualdade está acima de tudo isto. A igualdade vem daquele nível onde tudo isto é realmente uma coisa só. Isto nos ajuda bastante a aceitar. Aceitar, seja o que for. Porque na igualdade não existe isto de não aceito. Você tem que se comportar no nível da diversidade, corretamente, mas no seu nível mais interno, bem profundo, no seu nível de unidade, você tem que estar aceitando. Você não está aceitando aquilo, você não está aceitando a pessoa, você não está aceitando uma situação. Você está diante da igualdade. Independentemente de tudo isto, todas essas coisas existem. Mas você tem que estar diante da igualdade. Porque senão você não consegue manejar todas estas forças, você não consegue se equilibrar dentro desses níveis de diversidade. E esses níveis de diversidade são níveis que se apresentam no caminho evolutivo, no caminho espiritual, até em níveis muito mais adiantados. Nós não dizemos, por exemplo, que a Terra é diferente de Vênus? Dizemos. E no nível de diversidade, a Terra é diferente de Vênus. Mas será que para um venusiano a Terra é diferente de Vênus? Provavelmente não. Porque ele está num outro nível diante da igualdade. Ele está num outro nível, já mais próximo, não, desta vida única. Então nós sabemos sim que conosco as coisas são bem diferentes, mas apesar disto, eu tenho que penetrar esta realidade. Eu tenho que penetrar isto, e isto é o trabalho com a igualdade. Certas pessoas têm dificuldade em conciliar esta coisa da igualdade com a ideia da hierarquia e com a realidade da hierarquia. Nós consideramos a hierarquia, temos esta realidade hierárquica, que é uma unidade perfeita, que é uma igualdade perfeita, mas que nós não sentimos isto ainda. Os membros da hierarquia sentem isto. Os membros da hierarquia, estando vivendo esta hierarquia, eles estão ao mesmo tempo vivendo esta igualdade. E por isso é que estão voltados para nós também. Por isso é que estão também nos ajudando. senão nem seria possível nos dar esta ajuda. Não seria possível nos ajudarem, não seria possível nos erguerem se não tivessem este senso de igualdade. Porque nós dizemos, não, que a hierarquia está nos erguendo. Mas para a hierarquia, ela está erguendo a si mesma. Um membro da hierarquia não está na consciência dele ajudando nenhum de nós. Um membro da hierarquia está erguendo a própria hierarquia, porque tudo isto é hierarquia. Mas para tudo isto ser hierarquia, precisa que a igualdade esteja já bem presente na nossa consciência. Esses membros da hierarquia, isto que nós chamamos de membros da hierarquia, são estas consciências consagradas a esta igualdade. E por serem consciências consagradas a esta igualdade, podem lidar conosco, que estamos em outro plano, que estamos em outro nível, que estamos em outras leis e assim por diante. Uma hierarquia dentro desta igualdade, ela pode nos contatar com mais rapidez, ela pode nos contatar dentro das leis e de uma forma mais imediata, é quando nós estamos vivendo, ou quando nós estamos pensando, ou quando estamos sentindo, dentro de padrões que dizem respeito à lei evolutiva. Então, nós temos que viver, temos que pensar, que sentir dentro de padrões evolutivos e não involutivos, que é para a hierarquia poder nos alcançar, para a hierarquia poder exercer esta igualdade conosco, para a hierarquia poder descer do nível em que está para vir lidar conosco, coisa que para ela está dentro da igualdade, mas para nós não, nós temos que fazer um caminho, nós temos um caminho que fazer aí. Quando a hierarquia lida conosco, ela não está lidando conosco, ela está lidando com tudo e com todos em nós. Percebe a igualdade? Então você, quando está lidando com uma pessoa, você está lidando com aquela pessoa. Se a hierarquia está lidando com uma pessoa, ela está lidando com tudo e ela está lidando com todos. Ela está lidando com todas as vidas naquela pessoa. E a hierarquia para nós é o padrão. A hierarquia para nós é o padrão a ser atingido. Embora esses trabalhos da hierarquia diferem entre eles do nosso ponto de vista, diferem entre eles porque são graus evolutivos diferentes, são vibrações diferentes, são tarefas diferentes do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista da hierarquia, do ponto de vista dela, tudo o que é feito é por tudo e é por todos, não é dividido, não é individualizado como é para nós. Então esta é a nossa referência. Então se você está lidando com alguém, você ali está lidando com todas as vidas. Se você está lidando com uma situação, naquela situação você está mexendo com todas as coisas, não é só com essa situação. Nós não podemos na nossa consciência perceber isto nitidamente, mas esta é a nossa linha, esse é o nosso caminho. E nós precisamos dessa energia da igualdade, precisamos desta busca da igualdade para começarmos a sentir isto. Porque aí quando você vai lidar com uma pessoa, quando você vai lidar com uma coisa, a sua ação é muito maior, é muito mais abrangente. Você não está vendo aquela alma, você não está vendo aquele indivíduo, você não está vendo aquela situação a resolver. Você está diante do todo naquele momento. E você, diante do todo, tem que tratar aquilo como particular. Você tem que tratar uma pessoa se lembrando que nenhuma outra pessoa é igual a ela. Então você não pode tratar duas pessoas da mesma forma. Não poderia tratar duas pessoas da mesma forma. Por mais que as pessoas queiram ser tratadas todas iguais, isto é impossível, isso é inviável, porque cada um é diferente. Cada um tem que ser tratado de um jeito, naquele momento, naquela situação. Isto tudo está dentro da igualdade, hein? E o segredo disto tudo é você tratar cada um como ele tem que ser tratado, só que você está tratando com o todo. Só que você está tratando com tudo ali naquele momento, na sua consciência. E é aí que você vai tratá-lo como ele precisa. Você não vai tratá-lo como ele precisa quando você se esforça por compreendê-lo. Você vai tratá-lo como ele precisa quando você ali tiver consciência de que está tratando com todos ali naquele. E é bem diferente se você for tratar um outro, que é um só. E ali o tratamento já é diferente. Mas você em cada um está tratando com todos. É um trabalho na consciência isto. Não é um trabalho de distribuir as coisas para chegar na igualdade. Não é um trabalho de todos terem as mesmas coisas para chegar na igualdade. Não chega na igualdade por aí. É o trabalho de você estar lidando com tudo e com todos, em cada um, em cada coisa, em cada situação. Assim como tudo que a energia faz, tudo que a hierarquia faz, todo o trabalho da hierarquia é para o bem geral, embora até pareça que ela está se dirigindo a nós, que ela está nos trabalhando, mas na consciência dela aquilo é para o bem geral. Aquilo não é para você em separado, porque ela não sente ninguém separado. A igualdade ali está feita numa grande proporção. E nós temos que ter esses padrões, nós temos que ter estas referências da hierarquia, que é para podermos ir desenvolvendo isto de uma maneira correta e de uma maneira realmente viva. Temos realmente presentes a hierarquia. Temos a hierarquia presente na nossa consciência. Você vê, eu não sei o que é hierarquia. Hierarquia nunca se apresentou para mim, muitos dizem. Eu não sei o que é ser hierarquia. Você tem a hierarquia presente. Você não precisa saber o que é. Você não precisa saber do que se trata, que consciência é. Você tenha esta hierarquia presente. Porque esta hierarquia, aparentemente, são níveis diferentes, aparentemente. E você precisa estar voltado para isto, para ir subindo esses degraus, para ir subindo esta escada. E é a energia da hierarquia que vai te atraindo. Mas para isso te atrair para a igualdade, para isso te levando para a igualdade, porque humanamente não se chega. Assim, vimos isto. Para você ir chegando nesta igualdade, você precisa ser devoto desta hierarquia. Você precisa ver isto como um objeto da tua devoção. Porque é através desta devoção, é através desta ligação, que este sentido da igualdade vai passando para você. Que isto vai fluindo e que você vai recebendo. Enfim, aqui na Terra, aqui na vida terrestre, aqui na vida externa, não percam tempo em trabalhar pela igualdade, porque aqui é o plano da diversidade. Aqui é o plano dos ricos, dos pobres, dos magros, dos gordos, dos altos, dos baixos. Aqui é o plano disto. Não queira trabalhar a igualdade aqui, porque aqui isto não existe. Aqui não há duas coisas iguais, mesmo que elas sejam feitas na forma. Não existe isto aqui no plano terrestre, porque isto é o plano realmente da diversidade. Para você trabalhar isto, você tem que ter como referência a hierarquia. Você tem que ter como referência o alto, mesmo sem saber o que é. Você tem que ter como referência o alto, o cosmos, como hierarquia. E aí, disto vai descendo esses princípios, disto vai descendo esta energia, disto vai descendo essa igualdade. E aí você vai vendo as coisas aqui na Terra igualmente. As coisas não deixaram de ser como são. Uma pessoa jamais será igual à outra, mas você vai vê-las com igualdade. Você vai vê-las diferentes como são, mas vai vê-las com igualdade. Você vai estar coligado com tudo e com todos através desta energia que é a hierarquia que pode te passar, é a hierarquia que pode te dar, porque ela é igual. ela se sente igual. E no ela se sentir igual, você se eleva. Você sente isto, você percebe isto na sua alma, você percebe isto na sua mônada. Então, responde a este chamado. Então, você vai subindo. Então, a igualdade é lá em cima. Aqui é o plano da diversidade. E o nosso desafio é atrair esta igualdade para vê-la aqui. Porque mesmo nesta diversidade ela está. A igualdade é a única coisa. Então isto é um processo. Isto é um caminho que se faz. Isto é uma transformação contínua através das provas da vida. E quando uma coisa for bem diferente daquilo que você gostaria, se uma coisa for o oposto daquilo que você estava esperando, é ali o momento da oportunidade para você. É ali naquele momento que você tem a oportunidade de começar a dar os primeiros passos neste caminho. Diante dessas coisas, diante desses temas, nós temos que usar a nossa mente, não é? Nós temos que manter a nossa mente concentrada numa coisa assim. Temos um trabalho, não, que fazer nesta mente, e esta mente tem que aprender a enfocar certos assuntos, porque a tendência dela não é esta, né? A tendência dela é estar manipulando as coisas que ela conhece, que ela já sabe, nas quais ela sabe se mover, não é? Tendência da mente não é esta, mas aí nós temos que estar com esta mente bem dirigida, bem concentrada para estas coisas, porque a mente é um canal de energias muito forte, um canal de energias muito importante. Através da mente, não? Tantas coisas altas, tantas energias elevadas se transformam até em matéria, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional. A mente é um canal para tudo isto. E veja aqui quanto é necessário que a gente faça esse trabalho com a mente, de disciplinar a mente, de colocar a mente em temas que nós ficamos até com o cérebro cansado. Ficamos cansados porque está enferrujado. Ficamos cansados porque não estamos habituados a tratar com coisas que exigem, coisas que dão trabalho, coisas que nós precisamos aplicar até a imaginação criativa, para chegar a isto. Veja o sonho desta pessoa. Eu sonho algumas vezes que janelas e portas da minha casa estão no sentido oposto. O que quer dizer isto? Então, as janelas e as portas aqui podem estar justamente significando os nossos contatos com o mental. Então é como se nós tivéssemos portas e janelas abertas ou fechadas para esses contatos mentais. Janela e porta muito ligado ao mental. Então, se essas portas na casa estão no sentido oposto, é porque você precisa cuidar da sua mente. A sua mente é como se estivesse virada para uma direção contrária, virada só para as coisas emocionais, só para as coisas mentais. A mente começa a abordar um assunto mentalmente, porque ela é mente, mas a energia do assunto, a energia daquela lei, a energia daquilo que a mente está buscando, vai transformando esta mente. E este sonho que ela teve, que as portas e as janelas estavam do lado contrário, é sinal que a mente tem que estar enfocando eventualmente coisas opostas daquilo que ela está habituada a observar. E esta mesma pessoa sonha também com uma parede de água diante dela. E essa parede de água nunca se desfaz. Esta parede de água está parada, não está em movimento, mas ela não se desfaz. A parede de água representa o emocional já relativamente controlado. Mas o emocionalismo ainda está presente. O emocionalismo ainda está ali. E um bom exercício para a mente é exatamente olhar e ver. Eu estou agindo emocionalmente? Estou agindo mentalmente? Ou estou sendo instrumento para uma outra ação acontecer? Vê esta parede de água que está no sonho da pessoa e que está na nossa vida subjetiva. Esta água, este emocionalismo, esta emoção, pessoas já muito controladas, até avançadas, não? Experimento este emocionalismo, experimento esta parede de água envolvendo as coisas da sua vida, não? Fazem com que os fatos da vida as toquem, os fatos da vida as movam. Então, pode haver já um certo controle desse emocional, isso pode estar controlado, mas isto, nesse caso, ainda está bem presente. E aí a mente teria que se dar ao trabalho, a mente teria que se esforçar para não ficar cuidando só das coisas corriqueiras. Coisas corriqueiras quer dizer as coisas com as quais ela sabe lidar. A mente tem que fazer um certo esforço para lidar com as coisas opostas, aquelas que são as coisas corriqueiras para ela, aquelas que ela já sabe lidar, aquela que ela já sabe compreender. E essas são as provas que chegam para aqueles que buscam a igualdade.